Meus Corpos é um programa de voluntariado no exterior. Durante um ano, vivendo em um país com uma cultura completamente diferente, os voluntários, quando retornam aos seus países, voltam com um coração novo, que receberam a partir dessa experiência. Hoje, nós vamos conversar com John Yun, que veio de São José, dos Estados Unidos, e está passando um ano como voluntário aqui no Brasil. Mas antes de falar com John, vamos ouvir juntos a música A Million Dreams, do filme O Rei do Show.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me. The world could be a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams.
The brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
Gonna make.
Estamos aqui pela primeira vez com John Yoon, que veio de São José dos Estados Unidos para passar um ano aqui no Brasil. Oi, John, tudo bom?
Oi, Lumi. Oi, ouvintes da rádio.
Oi, John, vamos conversar um pouquinho sobre você.
Sim.
Quer dizer, então, que você veio lá de São José, é isso?
Sim.
Conta um pouquinho lá sobre a sua cidade e também sobre a sua família para nós.
A minha cidade é muito legal. É muito simples e é bem conhecido ser o Vale do Silício.
Vale do Silício,
isso,
né? Onde tem as empresas tecnológicas, né?
Sim, a gente tem perto da minha cidade, tem o headquarters do Apple e também Google. E
nossa!
Seguei todas essas empresas, né?
Que legal, que sonho, hein?
Sim, a cidade é muito limpa. As pessoas são bastante inteligentes, né?
Você também é?
Eu... mais ou menos, né? Eu acho que não.
Mas me conta um pouquinho, assim, sobre a sua família. A sua família está lá em São José?
Então, é um pouco complicado, mas os meus pais, eles são missionários, né? E desde eu era criança, eles eram missionários e eu nasci nos Estados Unidos. E depois a gente foram para a Coreia e a gente passou um pouco de tempo lá e eu voltei para os Estados Unidos para estudar de novo. Então, sem os meus pais e o meu irmão. Eu tenho um irmão.
Ah, você foi sozinho para os Estados Unidos?
Sim, com 13 anos.
E você tem quantos anos agora?
Agora eu tenho 20.
Nossa, com 13 anos você foi morar sozinho nos Estados Unidos?
Sim.
E onde estão seus pais?
Agora, eles estão nas Ilhas de Salomão.
Eu não faço ideia onde seja a Ilha de Salomão.
Ilha de Salomão fica perto de Austrália. E em cima da Fiji e do lado do Papua Nova Guiné.
Papua Nova Guiné, né?
Sim, isso.
Que legal, deve ser lindo lá.
Sim, é muito lindo.
Você já foi?
Eu ainda não fui, mas a minha mãe sempre me manda fotos, né? E eu fui dentro das fotos.
Ah, que bom. E o seu irmão mora onde, John?
Agora ele mora na Coreia. E ele tá estudando lá na Busan, a cidade de Busan.
E você não encontra com ele desde os 13 anos?
Não, eu encontrei com ele, mas não muito, né? Eu fui na Coreia 2015, 17 e 18. Na verdade, ele veio pra cá, né? Pra preparar junto pro algum evento aqui, que se chama World Camp.
Nossa, que legal! Vocês são muito amigos?
Eu tenho muito amigos?
Não, você e o seu irmão são muito amigos?
Ah, sim! Muito!
Ai, que bom! E, John, como é que era a sua vida antes de vir para o Brasil, lá em São José? Como é que era o John lá de São José?
John de São José era muito diferente da agora.
É mesmo? É.
Não sei se vocês vão acreditam, mas eu era bem tímido.
Verdade?
Eu não sabia como conversar com muitas pessoas, né? E também, olhando que eu tô fazendo agora, eu acho que... nossa, eu nunca imaginava que eu ia fazer uma programação, tipo,
uma entrevista.
No rádio, né?
Você jamais aceitaria, então, se antes, no passado, você jamais aceitaria fazer um programa de rádio.
Sim.
Ah, John, sempre tem primeira vez, né? E me fala uma coisa, e lá você não tinha ninguém para se abrir? Como é que era?
Eu não tinha muitas pessoas para abrir o meu coração, né? Porque eu tinha muitos amigos, mas eles não eram amigos do coração, né?
Uhum.
Eu só passeava o tempo com eles, fazendo as coisas só para passar o tempo. Jogo basquete, jogo videojogos. Mas nunca falei o que eu tava sentindo por dentro com eles.
Uhum.
Sim. Uhum. E, tipo, continuando assim... por muito tempo, eu comecei a ter muita dificuldade dentro do meu coração. Porque quando você não fala nada, na verdade, é tipo... Você não tá dividindo seu fardo com as outras pessoas.
Isso é verdade?
É. Eu tive que levar todas essas fardos no meu coração sozinho. Continuando assim, muito tempo... muito tempo passou e eu cheguei num limite dentro do meu coração, né? Porque eu tava preparando para ir para a faculdade. Eu tenho uma igreja que eu frequento, né? E eles Na verdade, eles são tipo uma família para mim. Mas é uma família que tipo eu nunca pedi para dentro da minha vida. Quando eu cheguei nesse tempo, eu queria ir no meu caminho, faz o que eu quero, estuda o que eu quero. Quase não tava conversando com ninguém. Fiquei dentro do, como que fala? Depressão.
Você ficou depressivo?
Sim, um pouquinho ficou
Nossa.
depressivo. É, era um tempo bem pesado, né?
Nossa, você
É.
já está cursando a faculdade?
Sim,
Já
agora
está.
sim.
Ah, e por conta dessa sua dificuldade, você resolveu participar do programa, de voluntariado no exterior?
Sim, eu parei de fazer a faculdade. Depois de fazer a faculdade por um ano de computação, eu decidi para ir para o Brasil para fazer voluntário.
Ah, e você que decidiu vir para o Brasil, como é que foi isso? Me conta um pouquinho.
Então, na verdade, nada disso foi na minha vantagem, né? Como que eu falei, eu tenho uma igreja que são tipo uma família para mim, né? E eu decidi dentro do meu coração, quando eu tava bem triste dentro do meu coração, eu decidi que, porque eu tô carregando tudo isso sozinho, quando eu tenho uma família atrás de mim que eu posso virar e falar com eles, né? Eu lembrei muito claramente agora. Era um dia quando o ensino médio já estava quase acabando, né? A gente não estava fazendo nada dentro as aulas. Eu também pulou muitas vezes da aula para ficar com os amigos, né?
Você cabulava a aula, a gente fala assim aqui no Brasil.
Acabulava?
Cabulava a aula, né?
Cabulava, isso. Eu cabulava das aulas. Nossa, eu era bem um estudante muito ruim, né? Mas mesmo assim, eu tinha notas boas.
Olha só. Esses são os piores, sabia?
Esses são, de verdade,
É,
esses são os
esses são os
piores.
piores.
E então, eu comecei a fazer essas coisas e um dia eu não tava comendo isso. Esse foi o dia. Tá bom, eu vou falar de verdade, né? Naquele época é a época que eu comecei a fumar, a beber, essas coisas com os meus amigos, né? Eu não senti felicidade dentro do meu coração. Eu tava tomando café de manhã. E sempre a missionária, ela faz comida, né? Tipo coreano. A gente come comida coreano na nossa casa. Ela tinha preparado uma sopa. E essa sopa é uma sopa da minha infância, né? Tomei uma colher desse sopa. Nossa. Quando entrou na minha boca, lembrava da minha mãe. Porque, nossa, a
Nossa,
minha
João.
mãe, ela cozinha muito bem. E a sabor, nossa, era tão igual a sopa da minha
Nossa,
mãe.
João.
Na hora, eu comecei a chorar. Eu
Eu
chorei
imagino.
tanto, tanto, comendo essa sopa.
Meu
Ai.
Deus.
E
Nossa.
porque a gente estava comendo junto, né? O meu pastor, ele me levou pro escritório, né? Ele começou a perguntar: "Ah, por que você tá chorando de repente?" Porque todo mundo tava assustado aqui, porque eu tava muito quieto, né? E eles começaram a perguntar: "Ah, por que você tá chorando? Ah, você sempre fecha seu coração e você não fala nada." E ele falou: "Pode falar tudo." Então, eu falei tudo. Eu pensei antes, o que vai acontecer se eu falo? O que vai mudar? Nada vai mudar. Mas quando eu falo sobre o que estava acontecendo, só o que que eu estava sentindo, nossa, depois disso, o meu coração ficou muito livre.
Que legal, nossa, isso é muito bom você poder desabafar com alguém, né?
Sim,
De
era.
falar não só a parte que é legal, mas a parte que realmente, até as desconfianças, raiva, tudo, se você
Sim.
põe para fora,
Sim.
alivia o coração, né?
Sim, Aleve. Como que eu de decidi para ir ao
Good News
Good News
Corps,
Corps?
o voluntariado no
É,
exterior, né?
voluntariado no exterior. Na verdade, eu não tinha nenhum coração para ir ou nenhuma vontade para ir para os voluntariados, né? Mas naquele época, o pastor, ele me disse assim, né? Sua decisão levou você até aqui e só levou a tristeza, no depressão, fazendo as coisas muito ruim. E também você não faz coisas muito, muito ruim, porque tem outras pessoas que roubam, que matam as pessoas. Não chega até esse nível. Ele me contou assim: o que você vai fazer agora não vai ser sua decisão, mas tenta fazer o voluntariado no exterior. Eu não tinha nada pra falar pra ele, né? Porque eu só queria fazer alguma coisa diferente. Eu não podia fazer pra minha vida. E quando eu aceitei isso, nossa, a minha vida mudou.
Nossa, John, que história incrível.
É.
Mas, e no final, como você decidiu vir pro Brasil? Seu diretor escolheu o Brasil? Como é que foi isso?
Então, eu tinha escolhido 3 países.
Né? Mas o Brasil era um entre eles?
Não. O Brasil não era um entre eles. E era, se eu lembro, era Costa Rica, Paraguai e Peru.
Nossa.
Costa Rica, porque, nossa, eu gostava da praia. Muito, eu
Brasil
vi que
também praia... tem praia.
Eu vi que lá tem praia muito boa. E mais do que isso, eu adorei o espanhol. Eu gostava de espanhol muito.
Mas você já falava espanhol?
Sim, eu estudei no ensino médio por 3 anos.
Ah, mas e o português você já falava também?
Português, não.
Você aprendeu aqui?
Sim, eu aprendi aqui.
Nossa, quanto tempo você tá aqui?
Já faz 8 meses.
Você tá falando muito bem, que bom, hein?
Obrigado.
Então, não é... então, era Costa Rica...
Paraguai e Peru. Nossa.
E Peru.
Eu pensei que espanhol era o idioma mais romântico do mundo.
Até conhecer o português.
Até conhecer o português, né? Nossa. Ó, eu tinha esse pensamento, né? Mas eu falei pro pastor, eu quero ir aqui. E ele falou, tá bom. E depois eu falei, mas o meu coração mudou. Depois do acampamento do inglês, eu quero ir pra cá. Ele falou, seu coração sempre muda assim. Eu vou decidir um país pra você. Então, ele escolheu o melhor país, que era o Brasil.
Nossa, ele é muito bom mesmo, que o melhor país é o Brasil.
Sim. Então, de verdade, vindo pra cá, não tinha nada da minha decisão.
Então, John, não foi pela sua vontade que você veio parar aqui no Brasil?
Não.
Mas me conta um pouquinho, a gente quer saber, assim, como é que era o seu dia a dia lá em São José e como é que é o seu dia a dia aqui no Brasil? É muito diferente?
É muito diferente. Mesmo que eu tava fazendo eventos lá nos Estados Unidos com o meu ONG, que se chama OYF, né? A nossa filial era bem pequena, então não tinha muitos eventos, né?
Ah, entendi.
E eu normalmente passei o dia indo pra faculdade, depois eu vim pra casa e depois faz a minha tarefa. Só assim, né? E no meu tempo livre eu assisti Netflix, ficando na minha cama.
Nossa! Assim.
É, era uma vida boa.
Vida boa, preguiçosa, né?
Bem preguiçosa. Tipo assim, aqui no Brasil, quando não tem nada, a gente vai criar alguma coisa pra fazer.
É que não existe não ter nada, né?
Exatamente. Não existe não ter nada. A gente sempre faz as coisas para os jovens, né?
É, com foco nos jovens, né?
Isso, foco nos jovens. A gente faz programas tipo o acampamento da inglês, o English Camp. A gente leva a cultura americana, a gente canta com eles, a gente aprende em inglês. Nossa, é muito legal. Também é tipo mesma coisa, mas a gente faz Korea Camp. Então, eu sou americano. Mas os meus pais, eles são coreanos, né? Por isso eu tenho uns poucos dos dois, americano e coreano. E a gente prepara junto com os voluntariados.
Voluntários?
Voluntários da Coreia. Um dia de cultura coreana, o Korea Camp.
Que legal! E aqui no Brasil também, né?
Vocês Sim, fazem... eu também tinha aqui no São Paulo. E eu fui em Porto Alegre para fazer no Rio Grande do Sul. E também acampamento da inglês em Rio de Janeiro.
Então, o seu dia a dia aqui no Brasil é muito mais corrido, é isso, né, John?
Muito, muito mais corrido.
Isso é bom, não pode dar folga, né, pro corpo.
É, verdade.
E, John, eu queria saber assim, me conta uma coisa. Quem foi a primeira pessoa com quem você encontrou aqui no Brasil? pelo coração?
A primeira pessoa que eu encontrei no meu coração era um amigo, né, dos Estados Unidos também. Ele também era um voluntário. O nome dele é o Eric.
Ah, o Eric! Eu já entrevistei ele!
Ah, é?
É!
Que legal! Nossa.
Ouvinte, se vocês quiserem saber da vida do Eric, é só procurar.
Tá bom,
na rádio
vou.
Tem o Eric também.
Nossa, ele é uma pessoa muito simpático. Mesmo que ele pareça, tipo, bem fechado e também... É, ele não tem um cara, tipo, é muito fácil pra abrir uma conversa com ele. Ele, tipo, me cuidava quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu não... Tava acostumado com o jeito que a gente tava fazendo os trabalhos aqui. Mas ele já tinha ficado aqui por um ano antes de mim. Ele me cuidava falando para as outras pessoas que... Ah, esse também é um outro voluntário dos Estados Unidos. Então, conversa com ele. E assim, eu conheci todas as pessoas da nossa ONG, né? Quando eu tinha muito conflito dentro do meu coração. Tipo, quando a gente limpava... E a gente limpava de novo e de novo. Nossa, eu fico com muita raiva dentro do meu coração. Porque a gente sempre tem que limpar. A gente não pode deitar na cama e assistir um filme.
Você não levava uma vida normal lá nos Estados Unidos. Essa é a verdade.
É verdade. Mas ele explicou pra mim que sua vida era diferente lá. Uhum. Mas agora você tem uma oportunidade pra mudar sua vida. Pra ser uma outra pessoa melhor do que você era. Cada vez que eu tinha muita dificuldade dentro do meu coração, eu conversei com ele e também ele comprava muito comida pra gente. Sim.
Nossa, que legal. O Eric deixou saudades então, né?
Sim. Nossa, quando ele foi embora, eu chorei muito.
Nossa, eu imagino.
É.
Ai, espero que quando você voltar para os Estados Unidos, você vai poder continuar sua amizade com o Eric, né?
Claro,
vai ser muito bom. E, John, muitos, né, estrangeiros, quando chegam aqui no Brasil, estranham algumas coisas daqui do Brasil, né?
Sim.
Alguns não gostam do feijão, outros do café, não gostam de alguma coisa.
Sim.
Você, o que você achou de estranho quando você chegou no Brasil?
Agora eu gosto, né? Mas quando eu cheguei aqui, coxinha muito, muito estranho.
Coxinha?
Sim.
Ai, eu não acredito.
Nossa, a coxinha era bem estranha pra mim. Na verdade, eu comecei a conhecer o sabor de coxinha. Depois de, tipo, eu fui pra Porto Alegre, eu comi coxinha pela primeira vez na minha vida. 4 ou 5 meses depois de chegar aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, quando a gente frita alguma coisa, tem que ser bem crocante, né?
Ah, e a coxinha é meio molinha.
É, a coxinha é, tipo, fritada, mas...
É mole, né? Ela é molenga, mole. Assim.
E, nossa, eu fiquei... Que isso?
Mas agora você gosta.
Nossa, eu adoro coxinha. Eu gosto muito.
Nossa, que legal, né? Se você só de olhar não quisesse comer e não tivesse experimentado, você nem ia saber o quão bom era, né?
Isso.
Nossa, verdade. O que você gosta, John, de fazer aqui no Brasil e o que você não gosta? Da limpeza eu já entendi que você não gosta. Mas o que você gosta de fazer?
Eu gosto de tocar violão.
Olha que legal.
Eu comecei a tocar violão em Porto Alegre. Eu tentei de tocar violão nos Estados Unidos. Eu estava com muito preguiça. Eu desisti na hora. Mas aqui, no meu tempo livre, eu comecei a tocar o violão.
E você toca algum outro instrumento fora violão?
Sim, eu toco violino.
Desde
7 anos, eu tocava violino.
Nossa, que legal. E, John, e o que você acha, assim, que daqui do Brasil, dos brasileiros em si, quais são os pontos bons e quais os pontos que você não gosta, que não combina, assim, com você?
Ah, os brasileiros?
É, tipo, de nós aqui.
Geralmente, nossa, tem muitos pontos bons. Tipo, vocês são... um povo bem simpático também. E vocês podem sentir os corações das outras pessoas bem facilmente. Nos Estados Unidos, todo mundo tá fechado.
É,
eu odeio disso. Realmente. todo mundo tá fechado, só fala sobre as coisas bem superficiais, né?
Ah, entendi.
Na vida. Quando eu cheguei aqui, todo mundo fala pra mim sempre, ah, tudo bem, eu acho que você não tá bem. Fala. Fala, menina, que você
fala,
tem.
Menina.
Eu achei esse muito legal sobre o Brasil. E assim eu podia ficar mais aproximado com as pessoas que nunca teve na minha vida.
Entendi. E o que você não gosta, John? Seja sincero, hein?
Que eu não gostava dos brasileiros. Uma coisa que eu não gostava é futebol.
Ah!
Nossa, brasileiros amam futebol. Quando eu jogo na futebol, não sei o que tá acontecendo. A bola tá vindo pra cá e depois pra lá. Eu tenho que correr pra cá e pra... Nossa, ah,
mas você
difícil.
Jogou bastante futebol aqui?
Sim.
É futebol ou futebol?
Futebol.
Futebol.
Isso, futebol.
Ah, mas agora você gosta?
Agora eu gosto, mas ainda não jogo muito bem.
Nossa, John, mas você treinando mais um pouco vai jogar bem.
Sim. Agora, a minha ficha aqui no Brasil é zero.
Zero?
Sim, zero gols.
Zero
mas
gols.
Eu fiz menos um gol e depois eu recuperei com um gol.
Então, como você fez menos um gol?
Ah, eu
você
não
fez
sei
gol
também.
Contra?
É, gol contra. Eu tava fazendo a defesa, né? Porque eles falaram... Ah, você não presta na frente, vai pra trás. Eu fui lá na trás, né? Eu tava defendendo e a bola chegou pra mim. E depois, não sei o que aconteceu, mas bati na minha cabeça ou na minha perna. E depois, todo mundo tava gritando pra mim, o que você fez?
Você chutou pro gol mais perto, né?
Sim, eu acho que eu tava tentando de tirar a bola para o lado, mas eu tirei dentro do gol.
Ai, meu Deus do céu. Nossa, John, tá muito divertido conversar contigo, mas o nosso programa tá chegando no final, hoje.
Ah, é?
Sim.
Nossa,
mas
pena.
A gente ainda vai ter outros, tá bom?
Tá bom.
E eu queria saber, você preparou uma música para eles?
Sim, preparei uma música, sim.
E que música que é? Conta um pouquinho sobre essa música. O que, que essa música representa pra você?
O nome dessa música é Breath. Na verdade, o título é Sum, né? Porque é em coreano. É um cantor bem reconhecido e ele é da Coreia, Park Hyo-shin. Que significa breath, significa respirar. E, nossa, essa música eu escutei muitas vezes quando eu tava voltando pra minha casa depois da faculdade. Dentro do ônibus. Eu ouvi muitas vezes. E ele fala, tipo... Que... Ele fala sobre a dia, né? Como que a dia podia ser bem cansativo. Mas, no fim, esse... Tudo é muito... Tudo é bem. Tipo assim. Ah, não sei como explicar muito bem.
O dia pode ser cansativo e no final termina bem?
Sim, termina bem. É tipo assim.
Ah, que
e
legal.
Fala um pouquinho de esperança para o dia, o outro dia, para amanhã. Né?
Muito obrigada por hoje.
De nada, obrigado também.
Então, John, até a próxima semana.
Tchau, Lumi. Tchau, ouvintes.
Vamos nos despedir do John, escutando a música Breath, de Park Hyo-shin.
Tchau. 다시 오는 아침에 눈을 뜨면 웃고프다.
Conhecem o durian? É uma fruta muito famosa no sudeste da Ásia. O diretor Okso Park conta no livro Quem é Você Que Me Arrasta que em uma de suas viagens foi apresentado a essa fruta, que é popularmente conhecida como a fruta que tem o cheiro do inferno e o gosto do céu. Ele disse que quanto mais ele comia, melhor ficava. Depois de conhecer o sabor do durian, até mesmo o mau cheiro não era mais um problema. Claro que ainda cheirava mal, mas por causa do sabor ser tão bom, o cheiro já não importava mais. Assim como as frutas, as pessoas também têm sabores diferentes que você só descobre se der uma chance e experimentar uma vez. Felicidade é viver descobrindo o sabor do coração das pessoas. Eu sou a Lumi Park e espero encontrá-los na próxima semana.